10h35, CBN Paraná chegando ao vivo, é o giro de informações do nosso estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Começo conversando aqui com a Sheila Pessoa, de Curitiba. O governador Ratinho Júnior declarou que considera o leilão do lote 2 dos pedágios no Paraná como o mais importante, porque afeta as estradas que chegam até o porto de Paranaguá. O leilão do lote 2 acontece agora, na próxima sexta-feira, na Bolsa de Valores em São Paulo, né, Sheila?
Exatamente. Boa tarde. Bom dia, Andressa.
Bom dia
aos ouvintes da CBN. O lote 2 tem extensão total de 605 quilômetros e deve ter investimentos de 10 bilhões e 800 milhões de reais. Estão previstas obras de duplicação de 350 quilômetros de estradas, 138 quilômetros de faixas adicionais, 73 quilômetros de vias marginais e 72 quilômetros de ciclovias. Serão ainda 107 novos viadutos, 52 passarelas e 35 pontos de correção de traçado. Entre os principais investimentos estão novas faixas adicionais ao longo de 81 quilômetros da BR-277 entre Curitiba e Paranaguá, além de 23 quilômetros de ciclovias no mesmo trecho. Novas vias marginais e viadutos na região próxima ao Porto de Paranaguá, duplicação da PR-407 entre Paranaguá e Pontal do Paraná, duplicação da PR-092 entre Jaguariaíva e Santo Antônio da Platina, duplicação da BR-153 entre Santo Antônio da Platina e Ourinhos e também a duplicação da BR-369 entre Cornélio Procópio e a divisa com o estado de São Paulo. Segundo o governador do Paraná, o leilão deste lote do pedágio é estratégico para que as rodovias não fiquem sobrecarregadas e assim podem dar vazão à produção do estado.
Esse possivelmente é o mais importante, né? Porque nós estamos falando também da descida para Paranaguá. Então, quer dizer, é onde afunila tudo, né? Chega ali aqui em Curitiba, depois vai para o nosso litoral. Nós temos um crescimento muito grande do nosso PIB, né? O Paraná fechou aí o PIB semestral, esse semestre 8,6, então está crescendo a economia paranaense, a indústria crescendo muito, também a nossa agricultura crescendo muito, isso tudo vai acabar sobrecarregando, né? Aqui indo para o Porto de Paranaguá, que vem batendo um recorde também de volume de carga transportada e movimentada no porto. Então, esse lote ele é estratégico, né? E a gente torce para quê? Dê tudo certo.
Os contratos preveem que as principais intervenções sejam executadas nos primeiros anos dos 30 de vigência do contrato. A concessionária contratada também deverá arcar com aproximadamente 6,5 bilhões de reais em custos operacionais durante o período, o que inclui serviços médico e mecânico, pontos de parada de descanso para caminhoneiros e sistema de balanças de pesagem. O lote 2 terá 7 praças de pedágio na BR-277, em São José dos Pinhais. Na BR-151, são 3 praças de pedágio em Carambeí, Jaguariaíva e Sengés. Na PR-092, terá uma praça de pedágio em Quatiguá e 2 em Jacarezinho, na BR-153 e também na BR-369. Andressa?
Obrigada, Sheila Pessoa, pelas informações. Agora por aqui o Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, fala sobre um acidente que deixou 3 mortos em uma rodovia na região dos Campos Gerais. Olá, Ricardo.
Olá, Andressa. Olá a todos. Sonival Machado, de 50 anos, a esposa Lourdes Machado, de 41, e o filho Juan, de 16, são as vítimas fatais desse acidente registrado na tarde de ontem na PR-441, no município de Reserva, aqui na região dos Campos Gerais. Eles estavam em uma caminhonete que colidiu em um bitrem. Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Telêmaco Borba, também aqui na região, atendeu as vítimas que não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Os corpos foram levados para o IML aqui da cidade de Ponta Grossa e foram liberados horas depois para velório e sepultamento no distrito de Caetano Mendes, em Tibagi, onde morava a família. A dinâmica do acidente ainda não foi divulgada pelas equipes da polícia. Andressa?
Obrigada pelas informações. Por aqui agora a Franciele Thien, da CBN Cascavel. O ministro Alexandre de Moraes votou pela condenação de um paranaense pelos atos de 8 de janeiro. Aquela série de vandalismos, invasões e depredações do patrimônio público que aconteceu aqui no nosso país, infelizmente. Olá, tudo bem, Fran? Bom dia.
Bom dia, Andressa. Bom dia a todos. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, votou nesta terça-feira pela condenação de mais 5 réus pelos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Dentre os réus está Moacir José dos Santos, que é morador de Cascavel. Na madrugada, a corte iniciou o julgamento virtual das ações penais contra os acusados. A votação segue até o dia 2 de outubro. 10 ministros estão aptos a votar. Em seu voto, Moraes condena Moacir a 17 anos pelos crimes de prática de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça com emprego de substância inflamável contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração de patrimônio tombado. Pela modalidade virtual, os ministros inseriram os votos no sistema eletrônico e não há deliberação presencial. O julgamento é aberto com voto do relator. Em seguida, demais ministros passam a votar até o horário limite estabelecido pelo sistema. A defesa de Moacir José dos Santos, preso no Palácio do Planalto, disse que o réu foi a Brasília para participar de uma manifestação ordeira e pacífica e não aderiu aos atos de depredação. Também afirmou que o acusado não portou nenhum tipo de armamento e que ele entrou no palácio para se proteger. Andressa.
Um homem foi preso após pescar um peixe de 90 quilos no rio Ivaí. A Luciana Penha, da CBN Maringá, explica a situação agora para o ouvinte da CBN. Olá, Luciana, bom dia.
Olá, Andressa, bom dia. Esse homem foi preso pela Polícia Ambiental por pesca ilegal. Ele foi flagrado pelos policiais no rio Ivaí, no município de Floresta, aqui perto de Maringá. Segundo a Força Verde, o pescador estava numa embarcação no rio e mudou abruptamente a direção do barco assim que viu a aproximação da equipe de fiscalização. Durante a abordagem, os policiais encontraram dois peixes da espécie jaú de pesca proibida. Um dos peixes pesou 90 quilos e o outro 40 quilos. A pesca do jaú é proibida entre o Salto Bananeira até a foz do Rio Paraná, porque trata-se de uma espécie nativa protegida pela legislação. O pescador detido não tinha carteira de pesca e informou ainda que havia pescado com espinhel, que é um método predador. O homem foi levado para a delegacia e os peixes foram doados a um asilo. Andressa.
Obrigada, Luciana. Ótimo dia para você. Cláudia Lima, da CBN Londrina, traz agora dados de incêndios ambientais. Houve um aumento expressivo na região, Cláudia? Bom dia.
Bom dia, Andressa. Sim, 25% a mais nas ocorrências atendidas pelos bombeiros para incêndios em vegetações. O balanço divulgado pelo terceiro grupamento dos bombeiros indica que até esse mês de setembro foram registrados 178 incêndios em vegetações na área de atuação do grupo, que abrange 40 municípios aqui da região. Os números assustam, já que em todo o ano passado foram 161. O aumento das temperaturas e a baixa umidade do ar, é claro, que colaboraram aí para essa estatística. Em todo o estado do Paraná, em 2023, foram registrados até agora 4.803 casos de incêndios ambientais, um aumento de 27,81% comparado ao mesmo período do ano passado. Andressa.
Obrigada, Cláudia. Um ótimo dia para você também. Assim finalizamos o CBN Paraná de hoje. O CBN Paraná, esse giro que acontece de segunda a sexta-feira, sempre depois ali do repórter CBN das 10h30, as principais informações do nosso Paraná. Até mais.